Renascença, a par com o mundo.
E porque é sexta-feira, é dia do visto de fora, tudo pronto, como sempre presentes em estúdio, jornalistas estrangeiros a residir em Portugal, a Begonha Inigas e o Olivier Bonamici, e para moderar esta conversa sempre muito animado, ao jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia!
Olá, bom dia Paulino, bom dia, bem-vindos. Arranca mais uma edição do visto de fora, com a Begonha e o Olivier preparados então para a análise dos temas da semana. Begonha, Olivier, bom dia!
Muito bom dia!
Uma semana tórrida, não é? Tem-se dado bem com a vaga de calor?
Começo eu?
Sim, vamos a isso.
Pois sim, a verdade é que eu adoro calor, adoro, mas esta semana tem sido difícil. E isto serve para ver que é preciso o ar acondicionado na zona de Lisboa. Por sorte, os do norte de Portugal non teñen tanto calor. Están con 6 grados por baixo, 7, do que estamos en Lisboa. E na zona do Alentejo, Algarve e tudo iso. Mas está a ser moito difícil. Non sei o que hace a Olivier, mas as noites están a ser tórridas mesmo.
O Olivier suspeito que se consegue manter à fresca.
Eu adoro o calor, portanto, e que é muito estranho, porque eu nasci num país, lá está numa região de França onde nasci, está normalmente uma região com bastante frio, mas hoje em dia não sei o que é que se passou no meu sangue, mas houve uma alteração, porque admito que eu ensino dos 35 sou a pessoa mais contente do mundo.
Muito bem, nem a máscara atrapalha, é isso?
Nem a máscara atrapalha.
Muito bem, vamos avançar. No visto de fora temos, como é habitual, espaço reservado à Europa. É uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E temos a esta hora em Bruxelas reunidos os líderes europeus para tentar chegar a acordo sobre os fundos de recuperação pós-pandemia. Os sinais dos últimos dias, Begonha, tornam mais provável um acordo ou nem por isso?
Ui, é difícil, é moito difícil. Eu estaba a ver antes de entrar cá en directo os xornais españois, por exemplo, e o El País está a falar de que esta é unha cimeira histórica, está a titular, no é o meu xornal igual, a Voz de Galicia, é unha cimeira histórica, é moito difícil conseguir este tal acordo, e eu acho que todos van lutar para conseguir, porque todos os países europeos, todos precisan deste acordo, e sobre todo, os do sul de Europa, mas tamén os do norte, non nos esquezamos. Por tanto, cando todos os países precisan do tal acordo e precisan do diñeiro, porque estamos ante unha crise sin precedentes por causa da pandemia, acho que vai ser máis fácil, aínda que non sabemos cando que vai acabar esta cimeira. Pódese prolongar ao longo de todo o fin de semana.
Sim, e se não houver acordo este fim de semana, Olivia, que consequências é que isso poderia ter para a Europa?
Pode não haver consequências, quer dizer, não é por não haver acordo este fim de semana, ou seja, pode ser adiado um pouco, mas eu acho que existe uma certa urgência, e isto para mim vai muito além da questão do dinheiro em causa. O que é que está em causa aqui é claramente o futuro da Europa e uma nova visão da Europa, que eu diria, com mais uma Europa com mais soberania, Miguel, porque eu acho cada vez mais que o verdadeiro europeu não é alguém que nega a existência e importância do Estado-nação. Da mesma forma que o verdadeiro patriota não é alguém que rejeita ou condena a Europa. Para mim, e eu acho cada vez mais para o projeto europeu, o patriota europeu é alguém que, pelo contrário, sabe que sem nações fortes o projeto europeu é fragilizado. Porque sem a Europa forte, as nações tornam-se mais fracas. E a partir do momento em que as nações tornam-se mais fracas, é que nasce e cresce o nacionalismo. E por isso, eu acho que é exatamente este projeto da soberania europeia que está em causa, portanto, muito além da questão financeira.
Vamos ver se te ouvem em Bruxelas, na reunião presidida pelo teu amigo, não é? Charles Michel, Carlos Miguel, está então a tentar convencer os 27 a chegarem a acordo, numa altura em que a pandemia continua por aí. Aliás, em muitos países europeus a situação já foi melhor, e é o caso de Espanha, Begonha, onde as coisas começam até a ficar feias.
Depende das zonas, porque não estão feias em todos os lados. Estamos nun momento, como están a avisar os nosos líderes políticos, de moitos surtos, non é? Como falábamos aquí, brotes, rebrotes, como dicemos en España, non é? Surtos. E En determinadas zonas, então temos unha situación preocupante na Cataluña, en determinadas zonas, concretamente na zona de Lérida, non é? E unha parte da Cataluña, temos outro surto importante Lérida na Cataluña e depois en Zaragoza, en Aragao, e pequenos surtos, pequenas en diferentes zonas, mas en conxunto, aínda que están a aumentar os casos, os positivos, como acontece en Portugal, tamén non está a haber prácticamente mortos, non é? Mas non é toda España, a rexión é que están bastante ben, temos o caso de Andalucía, que está ben, Extremadura está ben, Castela e León está ben, a Galiza, as Asturias, Madrid até tamén non está a surgir demasiados casos, é dicer, en conxunto, España non está pior, ao contrario, está mellor do que estaba há umas semanas.
Sim, sendo que, apesar de tudo, está com os números mais elevados de novos casos desde o início de maio.
Sim, mas acontece algo parecido. Se ollamos en consulto, para iso estamos neste visto de fora, non é? Para todos os países, está acontecendo en todos os países que está a aumentar o número de positivos, non é? Mas, por sorte, en España non há quase mortos, non é?
Porque está a atingir uma geração mais jovem em relação àquilo que aconteceu
claro,
no início da pandemia.
Como está a acontecer também em Portugal, porque agora está a acontecer em todo lado, é dizer, há mais números de casos, porque também se está a testar mais, não é? Porque também há mais interação social, não é? Entre as pessoas, depois do confinamento, e então surgem mais casos. Outra coisa que eu gostava de acrescentar cá neste programa, porque a Espanha está a falar muito sobre isto, e eu sei que Olivier gosta, é que se há 10 comunidades autónomas em Espanha, 10 que consideran e que obrigan a utilização ou uso da máscara obrigatória en todos lados.
Incluindo na rúa.
E acho que de aquí a pouquísimo tempo, a 2 semanas ou 3, vai ser mesmo todo o território español.
Sim, eu suspeito que é uma tendência que
em todo lado.
Vai de facto aumentar.
Sim, e em Portugal eu acho que deveria ser, sinceramente.
À medida que se aproxima aquilo que muitos consideram ser inevitável, que é uma segunda vaga depois
isso
do outono.
É.
E em França, Olivier Macron acabou por anunciar que a partir de agosto vai ser obrigatório o uso de máscaras, pelo menos nos locais públicos fechados, não é?
Mas como é que isto é possível, vindo de um país desenvolvido como a França, como é que é possível que a França mostre este atraso? É um pouco surreal, a verdade seja dita, é incompreensível. Eu não percebo, não entendo muito bem, pronto, os médicos, a França tem médicos de qualidade, que imagino, não é como qualquer país europeu, e não entendo como é que a França esperou tanto tempo, eu sorri quase, parecia tão surreal, mas eu já sabia, já tinha informação, como é evidente, que em França, nos locais públicos, até no supermercado, quase ninguém usa máscara. Eu confesso que é essa Europa com várias velocidades, e da qual já falei aqui neste programa, que eu não entendo.
E o que é que leva nesta altura o presidente francês a dar por fim o braço a torcer nesta questão das máscaras? O que é que leva Macron por fim aceitar avançar para esta necessidade de uso de máscaras?
Porque ela percebeu-se, portanto, o comitê científico, houve uma série de médicos que disseram isto pode continuar assim. Portanto, uma série de médicos que chamaram a atenção ao presidente da França, dizendo que esta era a medida mínima que tinha que ser tomada. Não é? E, portanto, como vocês diziam, e muito bem, nesta nova tendência até do uso de máscara na rua, agora eu não entendo como é que na Europa, e bate sempre na mesma tecla, porque a partir do momento em que os espanhóis tomam esta decisão, significa que eles têm uma informação, não é? E a França, que se vai tomar esta informação, esta medida agora da máscara na rua, daqui a 6 meses ou 1 ano. Isto é completamente surreal.
Sim. Gostava de ouvi-los ainda sobre uma das notícias da semana, que é o recurso que a Apple venceu contra a Comissão Europeia. São mais de 13 mil milhões de euros de multa que, afinal, a Apple já não vai ter de pagar. Pergunto, Begonha, se será um balde de água gelada na intenção de taxar as grandes empresas digitais?
Sim, sem dúvida. É um grande balde de água gelada, fria, para a Comissão Europeia, não é? E para esa tentativa de taxar as grandes empresas digitais. Mas non nos esquezamos e non nos enganemos que os grandes sempre teñen uns excelentes advogados, teñen tudo a seu dispor para gañar este tipo de coisas, e então é moito difícil vencer ao grande, ao xigante, ao que pode tudo, non é? Mas acho que ainda que ela teña vencido neste momento, non é? A Comisión Europea debe tentar sempre preservar os nosos direitos, non é? Os direitos dos consumidores, non é? Porque estamos moito frágiles ante estes xigantes tecnolóxicos, non é? E aínda que agora teña perdido, non é, este recurso, é importante que continue a nos defender.
Olivier?
Non, mas esta questão da Apple levanta para mim duas questões. Levanta para já uma derrota, neste caso, de Bruxelas, claramente, mas levanta e continua a levantar a grande questão da Europa também, que é a concorrência fiscal. E não há esta harmonia fiscal a nível europeu e numa Europa cada vez mais federal que podemos ter, e isso também será discutido um dia. E segundo ponto, eu acho que também, tipo, empresas como a Apple, mesmo como a Google, por exemplo, já estão, eu acho que as coisas estão a evoluir, apesar de tudo, um bom caminho. Não existe, na verdade, neste momento uma taxa, mas, por exemplo, eu vi recentemente que a Google ia pagar conteúdo da comunicação social na Alemanha. Eu acho que é o primeiro passo, porque estas empresas não podem se acharem as reis do mercado sem ter que pagar, como toda a gente, ou como qualquer empresa paga.
Sim, e temos de falar ainda na situação política em Espanha. Tivemos eleições regionais na Galiza e no País Basco, uhum, que foram muito comentadas, Begoña, de forma muito breve. O que é que mudou, se é que alguma coisa muda naquilo que são as perspectivas futuras da política espanhola?
Iso é importante, porque non só foran unhas eleições regionais, que eu sei que por ser regionais non interesaran tanto en Portugal, é que isto lanza un novo paso, un novo camiño na política nacional, española, na política española. Por que? Porque no caso da Galiza e do País Vasco gañaran, digamos, os líderes máis tradicionais, máis asentes, con maior popularidade entre as persoas. Estamos a falar dos partidos tradicionais, do Partido Popular na Galiza, co Núñez Feijóo, que xa moitos en Madrid e no resto de España están a apuntar e queren que se xa o próximo líder do centro-dereita español, no é, do Partido Popular, e que ele a ti o momento nunca quis asumir esa lideranza, teve oportunidade, e o Pablo Casado, que é o líder do Partido Popular Español, no é, ficou moito fragilizado porque o Núñez Feijóo alcanzou unha maioría absoluta, a súa cuarta maioría absoluta. No caso do País Vasco temos o Urkullu, Íñigo Urkullu, que é o líder do Partido Nacionalista Vasco, que tamén é de centro-direita, no é, que é un partido tamén moito asente na tradição vasca, no é, e as persoas, os vascos preferiran de novo tamén escoller a un líder que coñecen e que en tempo de pandemia consideran que resolveu ben as coisas. Mas tamén há unha leitura interesante e como que ficaran en segunda posição, tanto na Galiza como no País Vasco, os partidos nacionalistas. Temos o caso do Bloque Nacionalista Galego, no caso da Galiza, que ficou en segunda posição con unha votação histórica e unha muller na lideranza, e temos o caso no País Vasco tamén do Bildu, que non nos esquezamos que naceu como escisão tamén da ETA, non é? Político militar do que a organización terrorista, mas ficaran en ambos casos en segunda posição.
Muito bem, recordamos que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E por cá, ao fim de 6 anos, tivemos esta semana a acusação do caso BES, com Ricardo Salgado à cabeça de um grupo de 25 arguídos por crimes que vão da associação criminosa à corrupção, passando por burla, fraude fiscal, branqueamento de capitais. A justiça portuguesa já se sabe que não é conhecida pela rapidez. Apesar de tudo, Olivia, pergunto se, tendo em conta o que está em causa, será aceitável todo este tempo, sendo também que até que o processo chegue a um desfecho poderá passar tanto ou provavelmente mais, não é?
Alguns comentários sobre o caso BES e as consequências é que, primeiro, ela está visto de fora, a dimensão da fraude, admito que ela me surpreendeu. Porque, de facto, até ler tudo o que é que disseste agora, este número de pessoas, o dinheiro que está em causa, e depois tudo as acusações, não é? Até descobrir coisas, pronto, é burla, corrupção passiva, burla passiva, burla ativa, etc. Não é? É uma loucura. Depois, e tens razão que outro factor surpreendente neste caso é a duração. Porque eu acho que o império, por assim dizer, do BES caiu há 6 anos, acho eu.
Sim, há precisamente 6 anos.
saber agora, e a mim não me compete ver a questão do prazo, porque é um dossiê muito complicado que envolve até empresas que não atuavam apenas isso no território nacional. Agora, o que é importante é haver agora apenas exemplares, cerca de um partido político, neste caso o Partido André Ventura, que pede prisão perpétua, enfim, mas...
Bom, isso será impossível em Portugal.
É que as pessoas precisam, neste tipo de caso, as penas... terão que ser exemplares, porque as pessoas vão chegar ao limite da paciência em relação a este tipo de escândalos.
Bom, terão de ser exemplares se a justiça conseguir provar estes crimes todos que agora estão aqui na acusação.
Claro.
Begonha, como é que viste este caso BES com este desenvolvimento desta semana?
Realmente isto parece, eu falava com vários colegas, isto dá para um argumento da Netflix, dá mesmo para um argumento da Netflix.
Dá, daquelas séries longuíssimas, não é? Que correm durante anos e anos.
Daquelas séries da máfia, desculpem, mas o estilo português. Mas é que é mesmo assim. Mas eu só penso uma coisa. Seis anos desde que nós, eu lembro-me perfeitamente aqui a apanhar férias no ano 2014 e tive de atrasar, de adiar as minhas férias por causa deste caso. 6 anos depois...
Sim, mas conta com muito mais temporadas, Begonha.
Sí, por isso. Porque agora estamos, e é o que eu tive de explicar em Espanha, não é esta acusação, que para nós é imputação, não é? Nós dissemos imputado em Espanha, porque para nós acusado é quando há julgamento, não é? Portanto, ainda falta muito mais tempo para ver a luz por trás do túnel. E então isto serve para ver que aqui em Portugal havia e existia uma impunidade ante tudo, incrível, e que isto aos poucos, mas muito pouco a pouco, começamos a ver a luz e começa a cair. Mas a minha pergunta é a seguinte, e desculpem que seja tão dura, mas é que mesmo para ser assim, porque há muitas pessoas e muitos imigrantes que perderam muito dinheiro e todas as suas poupanças por causa do BES, não é? Muitos lesados ouvem tudo isto. Então, finalmente o Ricardo Salgado vai ir à prisão? Finalmente todos estes acusados, arguídos, vão ir a julgamento? É a minha pergunta, e que deixo cá.
Se o visto fora daqui a 6 ou 10 anos estiver ainda no ar, e certamente que estará, poderemos comentar
esperemos,
isso na altura.
Esperemos.
Bom, mudança aqui também de página, já que falámos há pouco do calor, e com ele tivemos nos últimos dias o regresso dos incêndios, não é? Inclusive com situações trágicas, sim, um bombeiro morto, vários feridos. Depois do que se passou em 2017, Olivier, parece-te que o país está hoje mais preparado para enfrentar os fogos?
António Costa diz que há mais meios, e parece-me que de facto houve trabalho feito. Agora a questão é que quando ouvimos os próprios protagonistas, não é? Neste caso o presidente da Liga dos Bombeiros, que disse recentemente que em Portugal continua a haver nem planeamento, nem ordenamento da floresta, de facto isto é preocupante. E acho que seria preciso, na minha opinião, haver um plano ainda mais reforçado, ou seja, eu acho que também por causa da pandemia e vários casos, a questão económica também, houve depois de todos os choros, e nós todos choramos, porque tinha acontecido, mas depois era preciso actuar, hein? E esta actuação não me parece que Portugal tomou conclusões fortes após o drama que aconteceu.
É assim. Na mesma linha, vamos na mesma linha, Olivier, concordo contigo. É dizer, aquí temos varios exemplos que os nosos ouvintes van perceber perfeitamente. Olha, comezou o calor, comenzaran os días quentes, máis quentes do ano, estamos na altura, con vento, cando há vento, días quentes, olha, teñamos
pandemia.
Isso é inevitável,
pandemia, não? É
claro, mas teñamos pandemia ou non teñamos pandemia, sí, comezan os incendios. Tamén acontece na França, en España, que temos imensos incendios, na Grecia, e dicen en todos os países do sul de Europa. Mas que acontece en Portugal, olla? Vamos observar, vamos ser objetivos. Temos xa rapidamente xa feridos. Temos feridos, os primeiros grandes incêndios já com ferimentos.
Sim, um bombeiro morto também. Mas,
claro,
mas apesar de todo este esforço que houve nos últimos anos, a limpeza dos terrenos e tudo isto, não valeu de nada?
Não sei se valeu. Nós não somos técnicos, não somos especialistas, não estamos por dentro do que o governo determinou. Mas eu, desde fora, desde este visto de fora, aparentemente, parece que estamos, se nós olhamos para 2019... Que é o que mudou? não é? Que é o que mudou em tudo isto?
Mas em comparação com Espanha, por exemplo, o que é que em Portugal acontece que não acontece em Espanha?
Mas isso temos falado muitas vezes assim, eu não quero ficar por cima aqui da situação, não é, se trata de ser melhor ou pior. Em Espanha está tudo legislado de um outro jeito. Cada comunidade autónoma, como eu expliquei aqui tantas vezes, tem a sua própria legislação sobre isto e tem imensos técnicos, imensos especialistas, pessoas que estão no terreno. E para começar, não é voluntário. A luta contra o fogo não são voluntários. São pessoas especializadas que muitas vezes têm de, até de se examinar e de se preparar muito para isto, não é? E então eu acho que é muito importante, neste caso, profissionalizar não é só a limpeza do terreno, é também profissionalizar tudo isto. É verdade que o terreno no interior de Portugal é muito difícil. Olivier e eu conhecemos, sabemos que a orografia é difícil, mas isso não pode ser uma desculpa para que sempre aconteça a mesma coisa. Lembrem que o primeiro grande incêndio deste ano foi mesmo na zona dos trágicos incêndios de 2017.
Sim, esperemos que o resto da época de
favor,
incêndios
sim,
decorra sem incidentes graves. Quanto à pandemia, em Portugal a situação não se alterou muito nesta última semana, o volume de casos continua sem diminuir de forma significativa na zona de Lisboa, cada vez mais se fala na necessidade de preparar bem uma eventual segunda vaga, e António Costa disse esta semana que o país não aguenta um novo confinamento. Qual será a alternativa se as coisas se agravarem de novo, Olivier?
Para já dizer que António Costa tem toda a razão. Toda a razão, e ele não é o único a dizer isto. Quase todos os dirigentes a nível mundial dizem o mesmo. Recentemente foi, acho no Canadá, que a declaração foi a mesma. Não haverá um segundo confinamento por razões económicas, mas também, e as pessoas falam muito pouco disso, infelizmente, na saúde mental dos mais velhos, mas também das crianças, porque é preciso ver que isto é algo dramático, isto vai haver consequências, mas isto, iremos falar disto em setembro, outubro, vai haver consequências gravíssimas sobre as crianças, por eles não terem voltado de forma presencial às aulas. E, portanto, tudo isto para dizer que, de facto, não haverá segundo confinamento. A grande questão agora é ver como é que se pode preparar Portugal, e essa é a grande questão, porque desta vez eu acho que os países vão ter um pouco mais de tempo, não vão ficar tão desprevenidos. E o tempo joga a favor disto tudo, não é? O tempo que diz respeito aos meses que já passaram, entretanto. Mas será mais o confinamento local, será mais dirigido, por exemplo, para a população mais frágil, mas confinamento como nós vivemos em março, abril, eu duvido mesmo que isto volte a acontecer.
Sim. E para ti, Begonha, parece-te que a preparação para o eventual ressurgimento da pandemia está a ser bem pensada?
Não sei realmente como é que está a ser pensada, isso sabem os nossos políticos, não é? Neste caso os políticos portugueses, mas sem dúvida eu acho que aqui vão ter certa vantagem os países mais ricos, porque aqui, concordo com Olivier, não tem nenhum sentido, e concordo com o que disse o primeiro-ministro António Costa, é dizer que não tem nenhum sentido agora um confinamento total, que em Portugal não tivemos, lembro, em nenhum momento um confinamento total, não é? Mas um confinamento como o que nós vivemos em março e abril, não é? Não tem sentido para a economia e para tudo. Os epidemiologistas estão a defender, além disto, mais contenção, não é? E por outro lado temos a economia, que está a pedir maior abertura. Mas neste caso, os países ricos da Europa, por exemplo, vão ter vantagem. Por quê? Porque podem, por exemplo, pôr mais carruagens para os comboios, podem investir mais dinheiro para tentar que não se misture tanto a povoação. Mas neste caso, em Portugal, eu vejo muito difícil, porque a clave está, por exemplo, em que os comboios não vayam tão cheios, que os transportes públicos não vayam tão cheios, que as pessoas de todos estes bairros onde realmente há os surtos, dar mais facilidades para que não vayam presencialmente ao trabalho, portanto, dar ajudas, como disse Olivier semana passada, a todas estas pessoas para que fiquem em casa, mas a economia portuguesa, o país Portugal, pode sustentar isto, pode, porque a clave está nisso, não é? Em que não pode parar o país, mas temos de dar ajuda a essas pessoas frágeis ou mais vulneráveis ante a pandemia para tentar que os surtos não cresçam.
Muito bem, são 10 horas 45 minutos, está na hora do Índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Atenção Begonha, atenção Olivier, todas as semanas avaliamos aqui no Índice de Tugalidade até que ponto Olivier e Begonha dominam as particularidades da língua portuguesa, em que nem sempre o que se diz é para levar à letra. Ultimamente não tem sido fácil acertarem, não é?
Mas hoje
acreditem que não têm desculpa para falhar. Sei que gostam muito de comida portuguesa, não é? Em especial o bom peixe. Ora, o que hoje quero saber é se têm alguma espinha atravessada na garganta.
Eu tenho muitas. Tenho muitas sim, espinhas.
Então. Ter uma espinha atravessada na garganta, Olivier.
Tu não tens, Olivier, nenhuma espinha? Algo que fica assim...
Espinha? Não, mas sei que aqui é... Não, por acaso, não tenho na minha vida, neste momento. Já tive.
Já percebi que é certo, então.
Pronto, mas tiveste. Mas tiveste.
Já tive, claro.
O Campeonato da Europa de 2016.
Olha, tu já viste?
Vês.
Ah, como é que tu és, Miguel?
Olha, é a minha espinha que pronto, que ficou así gravada na garganta. Por exemplo, eu tinha un plano de férias maravilloso.
Ah, pois.
E então,
quem não tinha, não é?
E então fica, é triste, porque todos tivemos de mudar, e os nosos ouvintes saben, o noso plano de férias, a nosa vida, não é? O día a día. E esa é uma espinha... Ui, que ficou aí bem pressa, hein?
Sim, esta pandemia é de facto a maior espinha que temos atravessada na garganta.
Miguel, somos tão maus no índice da tugalidade, aliás, eu sobretudo, que até estás tendo penas de nós e dás agora uma espinha na
foi
garganta.
Muito fácil.
Achaste fácil demais.
Mas hoje foi muito fácil. Temos de dizer... Mas, porque
mas acertaram, é isso que importa. Ter uma espinha atravessada na garganta.
Miguel.
É ter uma preocupação, de facto, que nos causa grande incómodo, não é? Como essa... da vitória de Portugal em terreno francês no Euro 2016.
Ai.
Parabéns!
Portugal! Índice de Tugalidade.
E temos ainda o positivo e o negativo da semana, na opinião da Begonha e do Olivier. Begonha, vamos então ao negativo?
Ai, o negativo para mim é ver como... Além de... temos o governo, não é? Que eu acho muito bem todas estas medidas que tomou, por exemplo, para não poder vender álcool depois das 8 da tarde. Pronto, uma série de cuidados para tentar os ajuntamentos, não é? Sobretudo dos jovens. E continuar a ver, e tenho de dizer isto com muita dor, por exemplo, em alguma praia portuguesa, como há até alguns bares de praia, que estou a ver eu, porque eu vou à praia, vou a Caparica, e vejo que estão a vender álcool depois das 8 da noite.
E o que falta é fiscalização, Begonha.
E falta fiscalização, por isso, e falta também senso e falta também responsabilidade por parte de muitos jovens. E tenho de dizer aqui que maioritariamente não são portugueses, são em muitos casos jovens de outras nacionalidades que eu estou a ver... e que estão a beber como se não houvesse amanhã, a dançar juntos, a dar abraços e a se abraçar, e para mim...
E em alguns casos pode não haver amanhã.
Exatamente, e pode não haver porque não se apercebem que eles podem ser os próximos contagiados.
Olivia, o teu negativo da semana?
O meu negativo da semana é que isto não é por causa da pandemia, porque já tinha notado isto antes, mas esta semana, novamente, falei com uma pessoa que eu conheço, que trabalha num restaurante, um empregado de mesa, e eu fico muito surpreendido porque que há tantos empregados em Portugal que trabalham nos restaurantes que não têm contrato, ou seja, recebem dinheiro mão na mão. E eu acho que isto merecia uma fiscalização gigante à escala nacional. Porquê?
Sim.
Porque, primeiro, isto é ilegal, não é? E depois seria mais dinheiro para o Estado. Sei que os restaurantes estão vivendo momentos complicados, mas não é normal. Não é normal pagar alguém 5 euros a hora sem o declarar. São pessoas, às vezes, que têm 40, 50 anos e que têm que aceitar isto porque senão não têm trabalho, não é? Mas receber 4 euros a 5 euros a hora assim, sem pagar nada, não ter proteção social nenhuma, eu não entendo porque a ASAI vai verificar se uma bifana está ou não bem feita em relação ao Orion. E, ao mesmo tempo, não verifica se uma pessoa que trabalha num restaurante trabalha de forma legal ou ilegal.
Fica esse alerta e esse sublinhado. Vamos avançar para os positivos,
sim,
Begonha.
Mas, se me permitires, isto mesmo acontece, Olivier, muito bem isto que disseste, também com os profissionais de estética. A mim aconteceu-me esta semana, quando eu fiz depilação, a falar com a esteticien. É exatamente igual. Aqui estão os profissionais de estética, que é incrível, são todos trabalhadores a recibos verdes, não é? Sem direito nenhum. E têm de pôr os seus produtos. Para mim é algo incrível. possível, porque em Espanha, na França, isto não acontece. Não é?
Begoña, vamos fechar em alta. Sim, com o positivo.
Mas vamos fechar com algo positivo. E neste caso tem a ver com a amizade. Não é? Tem a ver com a amizade. Porque
até
o bom
que enfim,
que
Olivia, que a Begoña pensa em nós.
Sim, mas eu penso nos portugueses, penso em nós e também penso que esta semana, por fim, podemos nos juntar cinco amigas espanholas em segurança, numa esplanada, a sentar, não é? Porque uma delas mora em Holanda, por certo, não é? E então esteve connosco a nos visitar e que bom é, não é? Que bom é, ainda que tenhamos de estar em segurança, com a máscara em muitos casos, nos juntar, falar, nos rir, é fantástico, é fantástico e sem isso não seríamos nada.
Sim, e o teu positivo, Olivier?
Um positivo tem a ver com alguns episódios engraçados que me aconteceram esta semana e algo do qual te queria falar também e como me acontece isto, eu gravo o meu telemóvel, Olivier, não te esquece de falar disto sexta-feira no Visto de Fora. Bom, e o que acontece é que tive alguns problemas com o meu cartão multibanco e como pode acontecer, não é, com o chip. E uma coisa que é terrível em Portugal, que é terrível, que me faz rir, é quando tu pagas, não é, aparece esta mensagem super assustadora que é não autorizado. E o que é muito engraçado é que eu entro rapidamente em pânico, quase me justificando com o dinheiro na minha conta. Isto é uma coisa terrível, do tipo não autorizado, e às vezes tenho vontade de dizer, mas eu tenho 7 euros na minha conta para pagar esta refeição.
Isso é positivo ou negativo? Ah, adoras? Autorizado. Muito bem, muito bem. Está bem. Portanto, já sabemos que o Olivier tem dinheiro na conta, Begoña. Aquela desculpa
sim,
que ele habitualmente usa para não nos pagar a refeição.
E que ele adora receber estas mensagens. Enfim, eu ficaria em pânico. Eu estaria... Mas pronto, Olivier é assim.
Eu dizia a Olivier que deixas de ter justificação para não pagar a conta, uma vez que acabas aqui ao microfone da Renascença de garantir que tens dinheiro na conta, não é?
Claro,
mas
exatamente.
Miguel, é assim, não seja invejoso, eu sou solteiro, inteligente e rico.
Sobretudo rico, verdade?
Vamos fechar mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, sobre Portugal e os portugueses, com estes nossos dois amigos, o Olivier Bonamici e a Begoña Iñiguez, correspondentes há muitos anos em Portugal. Já sabe, podem enviar comentários e sugestões para o e-mail vistodefora@rr.pt. Olivier, Begoña, obrigado. Bom fim de semana.
Bom fim
obrigado.
Da semana para todos.
Renascença. A par com o mundo.